estamos transmitindo diretamente do gerador de improbabilidade infinita e eu sou o DJ Clayton Rasta, meu amigo.
E eu sou o Maguinho do Piauí, mano. Esse daqui pra mim é crucial, fenomenal, porque Deus fez tudo bonitinho, mano.
Deus fez tudo de bom. Mas você sabia, Maguinho do Piauí, que quando você compra um som de mais de 1 bilhão de BTU, você automaticamente ganha uma Saveiro Branco rebaixada, bicho?
Ah, mano, isso daí eu sei porque eu tenho uma Saveiro Branco rebaixada, mas o que você não sabia é que em um paredão de som não se faz com pedreiro. Você sabia que um paredão de som não se faz com pedreiros, mas sim com anjos? Porque, mano, tá no coração de nós aqui, tá ligado?
Rapaz, o paredão tá sempre presente no nosso coração. Já dizia Albert Einstein. Você sabia que a música Teriyak Boys, Tokyo Drift, é responsável por badalar 100% das baladas de Limeira, interior de São Paulo?
Aí sim, o interior de São Paulo é badaladíssimo, mano. É rigiri giri gom. Mas o que você não sabia é que 10 em cada 10 músicos já tocaram pelo menos uma vez Legião Urbana no violão. Isso é clássico, né? Se você é músico e não tocou Legião Urbana, você não é músico, mano. Você automaticamente não ganha sua carteirinha da OAB, entendeu?
Exatamente. Pra você ser músico, você tem que tocar pelo menos mais de uma vez Legião Urbana no violão ou Zóio de Lua do Charlie Brown Jr., Tique Brin, Tique Brown.
Isso daí é do Capitão
você
Inicial.
Você não tocou,
mano,
nenhuma dessas duas músicas, você não é um músico de verdade, você é um falso e você precisa reestabelecer seus princípios como músico aí, porque tá tudo errado.
Exatamente. Antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a sua presença e só dizer que beijo no coração, está começando mais um cast Conudos pra vocês.
Marquitos, me diga, quando se fala de música, fora o grande clássico Edinaldo Pereira, o que vem de marcado na sua mente, assim, tipo, fala música, puta, na minha infância tinha esse negócio com música que eu fico, caralho, maluco, vai que eu vou querer ser um DJ mais badalado do interior de Limeira, São Paulo.
Mano, de música, quando eu era criança, a gente só escutava música gospel, cara. Música gospel que é... Mano, e o pior é que a galera zoa com música gospel, mas música gospel tá entre as 10 mais tocadas toda vez na Rolling Stone, tá ligado? Você pode ver que tem sempre uma Cassiane, tem sempre um Sabor de Mel ali do lado ali de Baby Baby. Teve o Sabor de Mel da Cassiane lá, mano. O pessoal zoa, mas sempre tá entre as mais tocadas. Então essa foi a minha bagagem com black music, gospel, alternativa legal, badalada da Jovem Pan, do interior de São Paulo, que não era Limeira, mas gospel fez a minha infância todinha, cara. Gospel me marcou pra sempre ali. E aí depois disso foi evoluindo, né? Mas como a gente tá falando de infância, agora eu quero saber da sua. O que que marcou a sua infância como música, cara?
Pelo contrário, eu era aquele adolescente que quando alguém falava que escutava gospel, eu falava, ah, então gospel aí. Eu era esse adolescente.
Não, né? Mas estamos falando de infância. Adolescente ainda a gente não chegou ainda.
Não, de criança também, de criança. Eu sou imbecil, entendi. Assim, desde criança.
Entendi, você mandava catacoquinha.
Mandava catacoquinha, falar pra ver se a mãe quica. Mas, de música, quando eu era criança, eu escutava... Teve na maior parte da minha infância, foi muito presente a várias bandas de rock pauleira, bicho. Rock Wings.
Olha aí.
Mas, principalmente...
Capitão Inicial. Charlie Brown Jr.
Muito
conheço
catedral.
Essas bandas de rock pauleira, assim.
É,
Oficina G3, essas coisas bem pesadas, assim mesmo, que é pra deixar o vizinho com medo.
Só os rock pauleira, bicho. Funk lixo. Mas eu... eu curtia, eu era aqueles roqueiros do Rock Queens, mano. Eu
roqueiro Rock Queens, pode crer.
Eu só escutava System of a Down, só essas paradas assim, mano. Gorillaz.
Korn.
Nossa, eu escutava muito Korn quando era
Mano,
criança.
Minha banda favorita de metal é Gorillaz, velho. Até hoje.
Até
falou
hoje,
em metal,
né?
Falou em Gorillaz. Gorillaz.
Gordiras?
Pra mim,
o melhor metalúrgico que existiu no Brasil foi o Lula. Mas
o ruim é que ele não conseguia dedilhar direito, né, velho? Isso é meio difícil.
Ele perdeu o talento. Perdeu o talento.
Mas como o gutural dele era top, mano. O gutural do cara era top. Meus queridos companheiros. Tá ligado?
Grandes.
Fez uma revolução no Brasil aí, né, mano?
Fez um grande metaleiro. mas... Mas eu, na minha infância, eu escutava muito Metallica, escutava muito essas coisas assim, e eu me achava o maioral do Brasil inteiro. Daí eu escutei muita música emo, fazia franjinha, passava lápis de olho, essas coisas. Até meus 11 anos por aí, eu era uma pessoa roqueira emo. Meu quarto era cheio de pôster de banda de rock pauleira.
Evanescence.
Nossa, Evanescence, O que mais, velho? Eu tinha Creed, sim. Nossa, Seether. Daí depois eu fui indo pra uns bagulho mais pesado. Eu fui pro Pantera. Aí eu fui pra Xuxa. Coisa mais pesada, assim. Daí eu fui pra Supla. Esse negócio mais rock pauleiro.
Banda de forró também é um exemplo, né, mano? Também. Você viu os caras da banda de forró, tudo cabelão, tudo usa preto.
Exatamente. Os maiores guitarristas do universo são os guitarristas.
Exatamente.
Ximbinha é um deus.
Os maiores guitarristas do Nirvana. É forrozeiro, se você não sabe. É o Paulo Vieira, é o nome dele, que é um dos guitarristas aí do Nirvana, se ninguém sabia, agora tá sabendo, diretamente aqui da sua maior fonte de informação, que é Cashcoins aqui, mano. Mas, essa foi a tua infância e a tua pré-adolescência ali, né? A minha infância foi o gospel, como eu falei, mas a gente escutava também uma black music, né? Rap, essas coisas. Eu sempre gostei muito de rap, gostei muito de Sad também, Sad muito bom também. Angry.
Era, entendeu? Uma criança muito feliz, então.
Não,
né? Você gostava muito do rap.
Exatamente, mano. Então, aí eu comecei a ter contato com música eletrônica. Aí o capeta veio aqui e sentou no colo.
Aí
tá
incorporou, já era, aí virou Skrillex.
Ah, não tem como.
Esse negócio do capeta aí.
Não, Skrillex nem sonhava em existir. O Skrillex era emo nessa época ainda aqui. Pô, provavelmente você tava ouvindo ele ainda, tá ligado? Exatamente.
Assim que o Skrillex lançou a primeira música, eu tava lá, mano, de carteirinha.
Com a sua banda de primeiro para último, From First to Last, que era a banda dele lá. Eu só fui conhecer muito tempo depois, mas ali, mano, na minha infância eu comecei a ouvir os negócios eletrônicos, as mais tocadas Jovem Pan e Summer Electro Hits. Aí,
Summer Electro Hits. Assim,
clássico, né, mano? Quem nunca ouviu um Summer Electro Hits não teve vida. Provavelmente você não teve vida, né, Júnior?
Sim, eu escutava Summer Electro Hits, mano.
Ah, então você era de Deus, então. Quem não escuta Summer Electro Hits tem um leve desvio de conduta.
Mas a Summer Electro Hits foi mais na minha adolescência, que eu curtia muito música eletrônica e eu até participava de um grupinho de dubs de free step.
Aí sim!
A gente fazia vídeos pro YouTube de free step.
Aí eu vi valor.
A gente fazia aqueles passinhos de girar o pé, mano, a gente era uns top de Nike Shox da Bolívia. Nossa, a gente era o fino, velho.
O segredo da adolescência da pessoa que nasceu entre mais ou menos 1995 a 1998 é você ter um Nike Shox ou um tênis da Adidas daquele branco com três listras de skate.
Nossa.
Uma calça jeans, tá ligado?
Calça jeans rasgada.
Calça jeans meio rasgada ali, pau. Ou uma calça colorida também, que era moda. Aí você tinha uma camisa qualquer, podia ser qualquer uma aí.
Qualquer,
que você tivesse,
literalmente qualquer, mano. Qualquer.
Isso, qualquer camisa verde, azul, amarela, não importa, isso não importa. Mas tinha que ter estampa, isso tinha que ter. Tinha uma estampa aí de alguma coisa, tipo cavaleira. Isso, era tipo a camisa da cavaleira, tá ligado?
Da Coca-Cola. Aí... Nossa.
Provavelmente se você não era emo, emos também faziam isso, mas você tinha que ter gel no cabelo, você ter um topetinho assim. Ou pegar essa parte da têmpora aqui, ó, e puxar pra frente, assim, ó, tá ligado?
Com gel.
Isso, com gel.
Porra,
aí você
com
fica...
certeza.
Você era o gato da balada. E principalmente você tinha que dançar isso ao som de uma música eletrônica, tipo Infinity 2008, por exemplo, do Guru Josh.
Mano, tu lembra que aqui em Porto Velho tinha aquela New World River, que era ali na Carlos Gomes, ali, mano? Que era um lugar, que era um cubículo.
Mas isso era que ano?
Nossa, era 2000, 2002, 2003. Que a galera...
Tinha quantos anos em 2002, 2003, mano?
Ah, eu tinha 23.
Eu não tinha nem...
Não, eu tinha... eu tinha uns 9 anos por aí.
Pô, 9 2003, anos, mano? 2002? Eu duvido, 2004, hein? 2004, você não 2004, tinha, não. Não tinha, não.
O meu primo, ele ia pra essas festinhas aí da New World River aí. Daí eu só via as fotos dele lá, mano, nos lugares feios pra desgraça, mas lotava sempre, mano. E só tocava música eletrônica, meu sonho era ir, mano. Daí quando eu pude ir, fechou, faliu. Aí foi a minha maior frustração da minha adolescência com música. adorava.
Nessa época eu nem sabia que era Rondônia, Porto Velho, mas sim grupos de... Nessa época, grupos de free step existiam em todo o Brasil, mano. Tinha o mais famoso do cara, era o Di Tenório. Di Tenório era a inspiração da criançada dessa época, dos anos
2000. Quem era Felipe Neto nessa época?
Nossa, velho, não existia não, mano. Era Di Tenório e a gente, caraca, olha os passos sensuais dele. Ele era muito da hora, descolado, com as suas calças apertadas e descoladas. E sempre com a base Mike da Shots. Música eletrônica. Não, mano, sempre. Isso daí é sagrado, mano. Aí...
Nossa, mano, quando eu tinha meu Nike Shox, né?
Nossa, Nike Shox... Não, eu me achava com meu Nike Shox, velho. Não era Nike Shox, cara. Era um Olímpicos. Eu lembro que eu tinha um Olímpicos prateado. Super descolido, tá ligado? Super nossa. Eu deixava a gola da camisa polo pra cima, assim.
Não, obviamente.
Nossa, mano. Nossa, eu sou muito descolado pra essa geração.
Sou muito descolado. Cara, aquelas golas altas assim pra cima. Mano, e sabe quando eu descobri que o Nike Shox nunca existiu de verdade, mano?
Ah, como assim, mano?
Era, tipo, full produto, tipo, genérico mesmo, mano. Nunca existiu de verdade o Nike Shox.
Não, mano.
Pela Nike.
Na moral?
Na moral.
Caraca,
daquele que a gente tinha,
depois,
mano,
disso começou a... Ah, entendi. Dos que a gente tinha não era de verdade. Quem tinha era os gringos, provavelmente, né?
Não era, mano.
Aí depois que passou essa onda de pré-adolescência, aí eu entrei pra igreja, cara, de novo, né? De verdade, assim. Aí eu não podia mais escutar música eletrônica, né? Porque música eletrônica não era coisa de Deus. E aí eu fui me aventurar no mundo do...
do mundo.
Isso, não. Você é desvirtuado. Eu pensava, não, como é que eu posso continuar ouvindo música legal e ser da igreja ao mesmo tempo? Aí eu descobri um negócio chamado Christian Metal, cara, que era metal cristão. Aí, meu Deus, aí foi demais, cara. Cara, eu juro pra você, foi um mundo totalmente novo que se abriu pra mim. Aí eu comecei a virar quase que o júnior pré-adolescente, entendeu? Que era do Rock Wings, tá ligado? Aí eu comecei a ser o metaleiro cristãozinho ali e... Mano,
nossa,
muito louco,
junção das, uma das duas piores fandoms do mundo. Cristão
exato.
E metaleiro. Duas coisas
exato, velho.
Realmente difíceis.
Não, mas era muito bom. Era muito bom. É muito bom ainda. As músicas continuam muito boas ainda. Se alguém conhece aí, eu comecei no metalcore, né? Depois eu fui indo pra outras coisas assim. Tu ouvia metalcore?
Eu nunca gostei de metalcore, velho.
É meio adolescente, né? Meio jovem demais.
Bagulho de Azalea e Dimes, né?
Ah, mano. Nossa, eu adorava essa banda, velho. Tu não gostava?
Não, eu odiava, velho.
Ah, gente, oficialmente o Cast Corners encerra por aqui. A gente. Uma conversa muito grande.
Mano, com toda certeza a gente não seria amigo nessa época, velho. Porque eu sempre fui do metal gutural, tá ligado? E dentro do metal existe dois grupos que eles brigam muito. Pelo menos brigavam naquela época, né? Que é os guturais contra os screamos. Que aí nos screamos tinha os metalcore, os bagulho assim, tá ligado? E aqui, mano, lembrando que isso é um bagulho de, sei lá, adolescente, criança.
Sim, claro.
E os fandoms era, tipo, completamente... Mano, eu falo que o pior fandom que existe no universo é o metaleiro. Porque, mano, basicamente, mano, sei lá, mano, bota aí, 98% desses caras que estão nesses fandom de metal aí, maioria conservador, machista, homofóbico do caralho.
Eles inverteram,
né? Tipo, meio que nessa época a gente falava que quem escutava screamo era mulherzinha. Que coisa de screamo é coisa de gente fresca, os moleques falavam nessa época, né? Completamente.
Mas era bem sensível mesmo, né, mano? O screamo, ele misturava uns guturalzinho, né, uns com muita melodia, com muita voz cantada melódica, né, mano? Então, pra quem era do metalzão, do death metal e essas coisas, não tem esses negócios. É um bagulho mais sombrio, né? De um jeito diferente.
E eu era desse
sério.
Negócio. Eu era do negócio mais sombriozão, assim. E eu era desses moleque chato do caralho que ficava enchendo o saco do pessoal do Scream. Sendo que hoje eu curto Scream, velho. Só que eu ainda não consigo curtir metalcore. Não consigo, mano.
Não, mas depende.
Tipo,
depende,
eu consigo escutar Bring Me The Horizon hoje em dia. Hoje eu consigo Bring Me The Horizon. Eu acho legal esses novos álbuns dele agora. Sei lá, comecei a escutar Bullet for My Valentine, que era Scream também. Eu curti umas músicas.
Não curto muito, mas pode crer.
Mas tinha uma banda, velho, que todo mundo adorava. E eu e meus amigos, metaleirozinho, metaleiro do metal. A gente tinha um ranço tão grande dessa banda, velho, que é a Avenged Sevenfold.
Ah.
A gente tinha um ranço tão absurdo dessa banda, velho. E eu confesso que eu carrego até hoje esse ranço, velho. Eu não consigo escutar a Avenged, mano. Uhum. Tipo, não consigo, velho. Eu sei que os caras são bons, eu sei que eles têm muita música boa, só que eu não consigo, velho. Não consigo. Não consigo
gostar. Com sequelas, né, da sua adolescência, é, mano. Né, mano? Aí pra você ter que carregar. Mas aí você já fez o exercício de parar e falar, não, eu vou escutar.
Fiz, mano.
Aí você vai lá e escuta um álbum, pá, só pra, tá ligado?
Achei uma merda, mesmo assim.
Ah, então não precisa, mano. Você não gosta, é, não, mano, tem, não, não tem jeito,
gosto,
tá ligado?
Não dá, não gosto. Tem um ranço, velho. Não consigo, velho.
Porque não, na minha época, tu já ouviu falar de The Devil Wears Prada?
The Devil Wears Prada? Não.
The Devil Wears Prada. Mano, eu acho que uma banda que você ia gostar não é metalcore. Ele mistura metalcore, mas também tem, eu acho que é grind ou alguma coisa assim. Que é Impending Doom. Impending Doom. Tem uma banda que é cristã e tem uma banda que não é cristã. A cristã é superiormente muito mais foda. E é guturalzão, não tem...
Tem o poder de Cristo do lado dela.
Exatamente. E não tem melódico nela, tá ligado? E é muito massa, mano. Eu acho que depois tu vai gostar. Mas, e depois da sua época de metaleiro? Qual que foi o primeiro contato com outro tipo de música que você falou? Ah, mano, nem tudo é metal, né? Tá ligado?
Mano, quando eu tinha uns 15, 16, por aí, 16, 17 anos, eu comecei a ficar com essa, tipo, pô, mano, eu escutava, tipo, muito Beyoncé, eu escutava muito Taylor Swift, e eu escutava muito Ingrid McKelson.
Tudo a ver com metal.
E eu escutava no fone, escondido dos meus amigos, no fundo do metal, porque... Se eles suspeitassem, eu era cancelado. Eu adorava Beyoncé, mano. Adorava muito, velho. Tipo, adorava demais, mano. Tipo, adorava, tipo, idolatrava, assim. Até de quando eu fiz uns 18, 19 anos, que eu falei, mano, vai tomar no cu desse feno do método, caralho. Tomar no cu de todo mundo, aí. E eu falei, mano, vou escutar música, velho. Daí eu comecei a ligar o foda-se, mano. Daí eu comecei a escutar funk. Daí, tipo, eu comecei a gostar pra caralho de funk. Daí eu comecei a gostar pra caralho de forró, de axé, principalmente. Comecei a gostar pra caralho de axé, de pop, mais ainda. Eu já gostava muito de pop, então eu comecei a gostar mais ainda de pop. Daí
é bom,
foi,
né,
mano.
É bom.
Foi a melhor coisa da minha vida, mano. Desprender,
sim,
velho. Porque, mano, até os meus 18 anos eu só escutava metal e coisas relacionadas a metal. Às vezes eu escutava pop, mas a maior parte das vezes eu escutava só metal. Tipo, às vezes eu ia pro rock, eu ia pro hard rock, assim, tal, Van Halen, pá,
sim,
blues, assim, mas eu só escutava metal a maior parte do tempo.
É complicado.
Hoje eu escuto bem menos. Hoje eu escuto bem menos metal. Hoje eu escuto, incrivelmente, hoje em dia eu escuto muito mais K-pop do que metal.
Meu, olha aí, olha esse anos, extremo aí.
Pois é, mano, meu Juno de 15 anos, eu olhar pra mim hoje e sentir vergonha. Mas e você, como foi essa transição de cristão pra cloudcore? Como foi essa transição?
Cloudcore. Mano, então, você falou de funk, antes de eu vir pra Porto Velho, antes de eu ouvir metal cristão, etc, eu também ouvia funk, tá ligado? Eu ouvia funk, eu ouvia uns eletrônicos, eu ouvia David Guetta, que foi ali que eu tive meu primeiro contato com música eletrônica. E aí eu adorei tudo aquilo. Teve até uma baladinha na escolinha lá na famosa... Eu morava no interior de São Paulo, né? Santa Bárbara, numa escola chamada Brocato. Então, ali eu peguei aquele gosto, aí eu vim pra Porto Velho, comecei a gostar de metal por conta do que eu tinha falado. Mas aí, eu sempre tive aquele negócio com música eletrônica, né, mano? Sabe aquele bichinho assim, mano? Que é aquele negócio que fica, mano, é isso. E aí, depois quando eu fui saindo da igreja, né? Fui me desvencilhando. Aí eu fui escutando outras coisas, fui escutando mais música eletrônica. E aí quando você, eu acho que é normal, né? Quando você sai da sua vai estar numa transição de adolescência pra sua fase adulta, você começa a perceber que é muito, não é legal você ficar só escutando só uma coisa, né, mano? Tipo, a vida é tão plural, as coisas são tão mais legais do que só ficar ouvindo um estilo de música. Você tem tantas oportunidades de escutar tanta coisa, que daí tu pensa, não, mano, deixa eu ver esse daqui. Aí tu vê, caraca, é legal. Porra, bacana, vou ver esse pop aqui, aí eu comecei a gostar de um monte de coisa. Aí eu comecei a me entupir de coisa. Eu comecei a ouvir Tame Impala, é um rock meio progressivo, que todo mundo conhece hoje em dia, mas quando eu ouvia, eles tinham, sei lá, uns 200, 100 mil visualizações no máximo, assim, já era conhecido, mas não mainstream do jeito que é hoje. Hoje em dia eles fazem música com Travis Scott, etc. Eles, no caso, Kevin Parker, né? Aí eu comecei a ouvir Gorillaz, comecei a ouvir tudo que você imaginar, tudo. Eu ainda não escuto no meu fone de ouvido, tipo, um forrozão, um axézão, dependendo da música, mas são coisas que, mano, se tocar, ali numa festa, faz alegria. Eu entendi que é muito mais legal você ser o adolescente ou o adulto que vai numa festa de família, alguma coisa assim, em vez de ficar quietão no canto dele e falar, não, eu só escuto rock ou não sei o quê. Você curtir um axé com a família, você curtir um bolero com a família, é muito mais legal, pô. Tá doido? Você fica naquele negócio ali, é muito enfadonho.
Mas é mesmo, mano. Quando a gente fica... A gente meio que se sente preso, né, velho? Sei lá.
Mano.
A gente perde muita oportunidade, velho. Por ficar nesse preso num fandomzinho e achar que só isso que é bom, né?
Sim. Não, daí depois eu fui pra tudo. Eu falei, quer saber? Eu quero saber. Eu quero conhecer o maior número de gêneros possíveis que eu puder. Aí eu fui pra tudo. Desde música eletrônica, rap, trip hop, rock, rock light, rock pesado. Rock pesado. Rock mais pesadinho.
Rock pauleira.
Rock pauleira. Hardcore, metal, bossa nova, variáveis da bossa nova, MPB. Aí eu comecei a gostar de uns estilos, que eu acho que agora vai ser o momento oportuno pra gente falar sobre isso, que é uns estilos que não são nada mainstreams, são os estilos mais nichados, que é uns estilos que são uns estilos muito diferentões, alternativex. Por exemplo, noise music. Tu tá ligado?
Incrível. Amo noise music.
Nossa, mano.
Eu amo demais noise music.
Mano, é muito bom. Eu não, tipo assim, se alguém perguntar, me fala um artista de noise music ou alguma coisa assim, eu não vou saber, mas eu sei
tem
que
o Igor,
gosto. Qual o Igor?
Igor. É Igor. Tipo, Igor, só que com os três R's, assim.
Mas é da onde?
É de noise também.
Por velho?
Não faço a mínima ideia.
Ah, entendi.
Mas ele é muito... Ele tem umas músicas de noise, só que ele é maluco, velho. Tem uma música dele que ele colocou um piano. O videoclipe é isso. É um piano, algumas galinhas e milhos jogados no chão em cima do piano. E o nome é... O nome da música é My Chicken Orchestra, alguma coisa assim. E a música, cara, é ele fazendo a melodia, né? No fundo, assim, tipo, no background da música. E a galinha subindo no piano, tocando as teclas com o bico, comendo o milho. E quando a galinha vai pegar o milho e bate na tecla, ela faz um som. E ele encaixa esses sons da galinha pegando milho no teclado, e ele encaixa perfeitamente na melodia que ele faz, e ficou uma coisa maravilhosa. O cara é um gênio.
Eu acho que nesse caso não seria tão noise music, mas sim
não
mais
é
noise,
mas,
né?
Mas ele tem músicas noise, só que ele é umas músicas meio assim, tá ligado? Experimental zona. Tem uma música que ele juntou o polka, que é o Evelyn Polka, que é tipo um gênero muito, sei lá, velho, específico, eu acho. Que é meio que um folk, mas um folk meio escandinavo, assim, não sei.
Uhum.
Posso estar falando muita merda, mas eu acho que é isso. Com metal gutural e com elementos de música clássica, com os bagulho. Mano, sei lá, o cara criou tipo um instrumental polka clássico, alguma coisa assim, velho. O cara, tipo, ele ultrapassa as barreiras das coisas, velho. Só que ele tem um ou dois álbuns de noise.
Aí que é legal, né, mano? Porque, tipo assim, quando a gente fica limitado, não, eu vou escutar um rock. Aí tu vai lá e escuta o seu rockzinho, é legal. Aí você vai, não, vou escutar um metal. Tipo, uns negócios muito definidos, assim. É muito legal também. Mas aí quando você encontra um artista que quebra isso e ele, mano, quer saber? Vou fazer rap experimental, que é um bagulho que você nunca ouviu na sua vida e fica tipo, mano, eu não sei se isso é bom, mas isso é diferente e eu quero continuar ouvindo.
Exatamente.
E aí, mano, te conquista de um jeito aconchegante no seu coração ali, mano.
Foi exatamente assim que aconteceu comigo com Death Grips. Tipo, Death Grips, um amigo meu me apresentou, o Fekio, beijo Fekio, te amo, que apresentou Death Grips. E eu escutei de primeiro, eu fiquei, caralho, que maluquice, velho. Que merda. Nossa, mano, muito ruim, velho. Daí depois de um tempo eu escutei algum lugar Death Grips. E eu fiquei, caralho, que banda massa. Eu vi que era Death Grips, eu, caralho, eu comecei a escutar. E hoje eu sou fãzaço de Death Grips, velho. Hoje eu sou, tipo, muito fã de Death Grips.
Sim.
Que é um bagulho, um rap meio experimental, assim. Completamente lelé da cuca, assim, mano. Ele tem uma capa de um álbum que é o pau do guitarrista, escrito o nome do álbum no pau dele. É um bagulho maluco, assim, velho. Completamente fora da caixinha. E, tipo, eu não faço ideia de como eu fui chegar aí. Eu só falei, mano, bring it on, tá ligado?
Quero.
Bring it on. Sei lá, mano, bring it on. Estou aberto para...
Mas aí que é legal, mano.
Exatamente, mano. Aí que é legal, porque você conhece umas paradas muito massa.
Né? Aí o lance é, por exemplo, quando a gente, antes de conhecer essas bandas muito loucas, a gente fica com uma noção de que música tem que estar dentro de uma caixinha, né? Tipo, não, tem que ser
exatamente.
Assim. Tem que ter 4x4 ali o compasso, que não sei o quê, ou tem que ser diferentinho. E aí, o que mudou muito a minha percepção disso, tipo, de música em geral, é porque normalmente a gente tá escuta música, geralmente, ocidental, né? Pop, metal, alguma coisa assim, que é uma coisa que todo mundo já escuta, né? Tipo, rock, MPB, essas coisas assim.
Indizinho.
Mais básico, né? Isso, acho que às vezes nem bossa nova, assim, muito. Mas quando você começa, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a mergulhar no mundo muito louco, porque as pessoas têm a ideia de que, por exemplo, o jazz, ele é muito... Além dele ser clássico, claro, mas muitas pessoas pensam que ele é só clássico, porque tem várias ramificações de jazz também. Aí quando eu comecei a ouvir jazz, nossa, que legal, né? Aquele jazz meio bossa novado, que influenciou a bossa nova, que a bossa nova influenciou. É, nossa, que legal, que bonito. Só que você vai ver algumas ramificações do jazz e da música negra em geral. Mano, tem uns negócios que eles são muito disruptíveis, tá ligado? Tipo, eles pegam a teoria musical, assim, eles fazem um... Joga de cabeça pra baixo e fala assim, mano, tá aí, tá ligado? Tipo, agora eu sou o fodão da parada. Eles fazem uns negócios tão louco e tão... O tempo é tão quebrado, o tempo é tão louco, que eu fiquei, mano, isso é muito bom. E aí quando eu entendi que a música pode ser toda quebrada, pode ser do jeito que quiser, basta, tipo, se expressar e muita gente usa uma teoria pra isso, mas nem todos usam teorias. Aí eu pensei, mano, esse é um mundo que eu quero muito descobrir. E aí que eu comecei a gostar de música louca. Aí veio o Clowncore, que é uma... Eu e o Junior, a gente tem muita... É isso, a banda, eu acho que a banda do Cash Corners deve ser o Clowncore, provavelmente.
Deve ser mesmo. A banda que a gente mais escuta, assim, by far, assim, é Clowncore, velho. É incrível.
Clowncore, que mistura nonsense com metal, e é muito, sei lá, com jazz. E, mano, o solo do sax de Clowncore misturado com
sintetizadores ali, mano.
Isso, sintetizador com a bateria do... Esqueci o nome do cara, não é Jacob, enfim, esqueci o nome dele agora, que é o mesmo, claro, o cara do Nowhere Music, que é, enfim, tem várias bandas por aí. Mano, eu falei, mano, é isso, tá ligado? Esse é um negócio muito massa, e não deixo de gostar do funkzinho, tá ligado? O topzinho da sexta-feira, não deixo de gostar do metal, não deixo de gostar da bossa nova, do pop, do K-pop também. Eu tô sendo introduzido pelo Junior no K-pop, não sei se é bom, não
graças
sei se é ruim.
Graças a Deus.
Mas é vamos ver. Bom. A palavra do K-pop está sendo pregada pra mim, tá ligado?
Ah, sim, mas... vai continuar sendo pregada até ceder.
Meu Deus. E aí a gente vai indo, né, mano? Muito bom demais. Quanto mais música, melhor pra gente aí.
Com certeza. Mas eu acho que o ponto de irada de chave que me fez, tipo, realmente ficar aberto a essas coisas foi quando eu comecei a escutar Rammstein. Acho que Rammstein que começou a criar na minha cabeça um leque de coisas malucas, assim, pra escutar, velho. Porque Rammstein é um negócio maluco, velho. É um negócio maluco. Eles são... Sim. Industrial metal. Os caras são malucos, mano. E eu acho que através do Rammstein que eu fiquei, mano, se eu escuto Rammstein eu consigo escutar qualquer coisa, velho. Daí que eu comecei a me aventurar mesmo, assim, mano. E...
Bagulho alemão, tá ligado? Muito estranho. Aí você fica, mano, depois disso qualquer coisa estranho, é qualquer coisa.
Muito estranho. Cara, Rammstein é muito estranho, velho. Muito estranho. E eu adorava, mano. Adorava demais Rammstein quando eu era adolescente, velho. Nossa, eu adorava muito Rammstein, velho. Só que aí eu fui parando. Mano, porque, tipo assim, a gente tem fases, né, velho? Eu vou olhando minha vida, assim, vou vendo minha trajetória com a música. Tipo, sempre foi um bagulho de fase, velho. Tipo, eu já tive uma fase que eu só escutava indie, basicamente. Sim. Só escutava indie, tipo, todo dia eu só escutava indie, eu escutava, tipo, várias bandas indies, daí, tipo, já tive fases que eu só escutava post-punk russo, eu, tipo, só escutava post-punk russo, eu escutava Multiadoma, tipo, só, sei lá, mano, só isso, e daí teve uma época que eu só escutava rap, tipo, a época que eu só escutava rap, mano, eu escutava rap gringo, sim, rap BR, eu, tipo, só, eu tenho uma playlist, eu acho que de 40 minutos, mano. 40 minutos não. 40 horas de rap. Tipo, mano, tipo, tem mais de 300 músicas de rap, mano. Eu só escutava rap, mano. Escutava boom bap, escutava trap. Eu adorava, velho. Tipo, consumia, sim, tudo de rap. Tudo. E aí eu fui parando, velho. Daí, tipo, hoje eu parei. Hoje eu não escuto tanto que nem antes. E aí, tipo, hoje eu, tipo, só escuto K-pop, mano. Tipo, tudo que eu tô consumindo, basicamente, tem K-pop.
É a tua vibe do momento,
ou,
né?
É a minha vibe do momento, tá ligado? Tipo, atualmente minha vibe tá sendo K-pop. Só que, mano, eu nunca... É incrível. Tipo, eu posso escutar tudo, velho. Tudo. Mas eu sempre sempre eu sinto aquele negócio que me faz meu coração bater, assim, que eu fico mole, assim, mano. Sempre vai ser death metal, velho. Sempre vai ser, mano. Ou folk metal,
aquele
ou
negócio
metal
que já
em
traz
si, tá ligado?
Nostalgia, né, também.
Meio que traz nostalgia, mas me deixa com o coração quentinho, tá ligado? É o gênero que quando Sim. Eu escuto, eu fico, tipo, com o coração quentinho. Tem uma banda que fez parte da minha infância, da minha adolescência, da minha vida inteira, que sempre quando eu escuto, eu tenho um sentimento de casa, velho. Que é até um álbum específico, que é o Nightfall on the Middle-Earth, da banda Blind Guardian. Mano, esse álbum, eu sei ele inteiro de cor. E sempre quando eu escuto ele, mano, eu tenho uma lembrança diferente na minha cabeça. E, tipo, de algum momento da minha vida. E é magnífico o sentimento que eu tenho escutando esse álbum, velho. É, tipo, é uma ligação muito forte que eu tenho com Blind Guardian, mais especificamente com esse álbum. E também tem outra banda que tem uma, me leva, tipo, diretamente assim, velho, tipo, diretamente pra adolescência, que é Sonata Ártica. Sempre que eu escuto Sonata Ártica, velho, eu lembro da minha infância, velho, que é power metal, tipo, na época da minha adolescência, assim, que eu ia pra casa do meu amigo, pra quem jogava PlayStation 2 e colocava no último lá, mano, Sonata Ártica, e era muito bom, velho. Eu me sinto, tipo, muito bem escutando, velho. Tipo, sei lá, tem gente que sente raiva, sei lá, tem gente que tem um sentimento, tipo, de... Eu tenho um sentimento completamente paz escutando, velho. Tipo, pra mim, quanto mais pesado, mais paz eu sinto, mano. Então, tipo, eu curto muito umas bandas, tipo, Yaknai, acho que é Baruska, que é uma banda de death metal, que eu não lembro de onde que é, que só tem, se não me engano, um álbum com 8 músicas até hoje, assim, não sou mais nada. E cada música, Yaktania 1 até o 8, se não me engano. E tem a Yaktania 4, que me leva, tipo, a alguns momentos da minha vida muito confortáveis. Tipo, muito, muito confortáveis. Só que é uma música completamente pesada, mano. Tipo, uma música completamente pesada, com uma sinfonia, tipo, pesadérrima. Só que eu me sinto tão calmo, tão leve escutando, velho. É muito louco, mano. Como, tipo, meu coração sempre vai bater diferente quando eu escuto metal, velho. Não adianta. Eu posso escutar qualquer coisa, mas sempre quando eu vou escutar, eu fico, tipo, coração mole.
De metal, cara, o metal, ele me levou pra vários caminhos também. Por exemplo, o de animação, tipo, de filmes, etc. Ele me levou, depois que eu comecei a cultivar esse sentimento de metal, né? Esse gosto por metal. Eu comecei a curtir uns desenhos um pouco mais pesados, assim, tá ligado? Tipo, Metalocalypse, Mr. Pickles.
Nossa!
Nessa vibe, assim, tá ligado?
Metalocalypse era muito bom, velho. Nossa, Sim. Mr. Pickles era muito bom também, mano.
E aí, quando... Eu descobri a música quando eu descobri que era uma banda de verdade,
Death Clock.
Tipo assim, Death Clock, mano, eu falei, mano,
muito bom, velho.
Genial. Eu só aceitei, eu falei, mano, genial. E aí, uma música que me traz essa sensação de paz e de casa também é Death Harmonic. Já ouviu?
Não.
Que ela começa com os instrumentais, né, com violinos, etc. Depois começa um deathzão, não rapidão, não era tão rápido, mas ele tem, não sei, mano, me dá essa vibe de casa também quando eu escuto essa música em específica, se tratando de metal. Mas o meu gênero que me deixa em casa, assim, geralmente, é a música eletrônica. Tipo, em geral, assim, não é só essas coisas tipo, Skrillex, Zomboy, Kill the Noise, que fizeram a minha adolescência. Mas música eletrônica em geral, quando eu escuto, eu sinto...
Alok.
Não, com certeza, mano. Hear Me Now é a música da minha vinta. Não, mas
Vintage
eu acho... Vintage, o Alok eu dou uma zoada, mas Vintage eu acho ele foda realmente, tá ligado? Ele é um cara que atingiu uns níveis de reconhecimento. Não tanto. Aí é que tá. É tanto gênero de música eletrônica,
mano,
dentro da música eletrônica, que eu não conheço todos. Tipo, eu curto muito trance, mas eu não conheço toda a galera do trance. A minha vibe foi muito mais, quando eu tinha uns 12 anos, foi muito dubstep também. Peguei essa fase, hein, galera? Electro House, que é a minha paixão, que hoje em dia, ele meio que morreu.
Morreu completamente.
Ele morreu quase que completamente, mas ele se transformou em mid-tempo, que é um gênero tipo Electro House, só que tá ligado essas músicas tipo cyberpunk, esse negócio... Ele se transformou nesse mid-tempo, tá ligado? Mais ou menos, tem outros gêneros ali, irmãos dele. E ele é mais lento, ele tá na casa dos 110 BPMs, antigamente ele era 124 BPMs, mais ou menos, 130, mas continua muito foda ainda, tem umas músicas... Mano, aí é que tá, a música eletrônica pra mim, por que que eu gosto de música eletrônica? eletrônica também, um dos motivos. É porque ela pode me levar pro metal, ela, às vezes, como são vários artistas que bebem de várias influências, ela pode me levar pro metal, ela pode me levar pro R&B, ela pode me levar pro pop, ela pode me levar pra uma música triste. Então, dentro da música eletrônica, já existe um leque tão grande quanto qualquer outro gênero, tá ligado? O metal também é muito grande, é enorme também a quantidade de gêneros e subgêneros, mas a galera da música eletrônica parece que, não sei, eles são fritos em criar subgêneros e gêneros, tá ligado? Então vai ter muita música eletrônica que é totalmente baseada no metal, por exemplo. Você escuta, mano, você não sabe se é metal, se é música eletrônica, você fica, mano, mas é música eletrônica, tá ligado?
E tudo brincando com a quantidade de batidas, né, mano? Tipo, depende da quantidade de batidas, é um subgênero diferente, né?
Sim, às vezes tem é praticamente o mesmo tipo de música, só que, tipo, um é mais rápido, tá lá em 130, e outro é mais lento, tá lá em 110 BPM. Aí você já muda o gênero, tá ligado? Aí eu fico, caraca.
Tem um gênero que eu não sei qual é, mano, que acho que é psicodélico, sei lá, mano, que eu não consigo entender. Tipo, eu tenho um brother que ele... Tem um conhecido que fez faculdade comigo, que ele é DJ disso, Quantum Particles, que ele... Uhum. Ele faz umas músicas, mano, que eu não entendo. É só tipo... Tipo, é muito rápido.
High tech.
É, o meu cérebro não consegue entender. Eu acho que, não sei, porque eu não uso droga. Cadê? Mas
tá ligado?
Não sei, mano. Porque é muito rápido pra minha cabeça. E eu, tipo, não consigo associar as coisas.
O negócio do high tech é que ele, sim, ele é muito estranho. Eu que já tava muito tempo, desde de sempre, gostei de música eletrônica. Quando eu entrei em contato com high tech, eu fiquei, mano, o quê? Tá ligado? Tipo, é muito rápido, você não consegue entender muita coisa. Mas depois... Que isso você tá falando de trance, né? Provavelmente. Quando.
Não, trance eu curti muito, mas high-tech,
mas
assim,
é porque o high-tech
mais,
ele é uma,
mais rápidas assim.
Ele é uma
assim,
vertente do trance, tá ligado? Ele é uma vertente do Psytrance, né, na verdade. O Psytrance, ele tem uns elementos mais atuais, né? O kick dele é um pouco mais pesado do que o trance, porque, assim, lá antigamente, nos anos 80 e tal, nos anos 90, começou com house music, trance e techno, que são os pais maiores, assim, são os três principais gêneros da música eletrônica, assim, que são os pais vamos dizer assim, né, de todo bagulho. Claro, teve antecessores, mas os maiores, principais, primeiros ali foram ali. Aí o trance, ele foi se dividindo. Aí começou a surgir o Psytrance, aí começou a fuder tudo, tá ligado? E aí no high-tech, ele meio que, tipo assim, se ele tá em 200, em 110 ppm, ou uma música que você consegue acompanhar de boas, ou até 150, 120, sei lá, dependendo da música, ele meio que dobra.
Passou de 180, eu já não consigo mais. O cérebro não é incapaz. É incapaz. Acima de 180,
até funk
ele já...
180 é gostoso, mano.
Não, funk 180 eu me amarro. Só que passou de 180, velho. Meu cérebro, ele fala, mano, não dá, não vai rolar. Memória RAM aqui não.
É porque às vezes, tipo, eles aumentam o BPM, mas a sensação que é pra trazer é a metade, entendeu? Por exemplo, às vezes ele tá em 200 BPM, mas a sensação que ele quer te trazer, meio que você pode dar uma dançadinha, que vai ser a metade, vai ser 100 BPM, tá ligado? Então você não vai dançar em 200 BPM, é impossível você dar 200 passos por segundo, tá ligado? Ou por minuto.
Não, nada é impossível quando você toma uma bala, velho. Céu é o limite, mano.
Justo. Inclusive, não, melhor ficar quieto. Melhor deixar isso pra outro podcast, pra outro assunto, que senão a polícia bate aqui. Mas é isso, cara, tipo, eu acho que quanto mais música, quanto mais... Parece que tu conhece mais a humanidade, né? Você fica mais junto, você entende mais a cabeça das pessoas, você fica mais aberto a entender as coisas quando você se aventura na música em geral, né, mano?
Mano, eu acho incrível como uma coisa... consegue fazer a gente criar tantos laços, velho. Tipo, como a música conseguiu criar muitos laços na minha vida. E como a música consegue juntar pessoas, criar tribos, criar grupos. Como a música consegue criar memórias tão fodas. E, tipo, quando você escuta, você é, tipo, teleportado para aquele momento. Eu acho isso incrível, velho.
Sim.
Tipo, eu acho muito magnífico, muito, muito belo como a música consegue fazer isso, mano. Eu acho muito mais que, além disso, que a música, ela marca momentos da história também, velho. Tipo, a música é completamente presente nos momentos da história do mundo, tá ligado? Tipo, a história do mundo pode ser muito bem contada através da linha do tempo da música, velho. Tipo, porque ela marca basicamente toda a história do ser humano. Porque, tipo, isso só quer dizer como o ser humano não vive sem a música. Tipo, a música sempre, tipo, desde os primórdios, sempre teve perto, colado com o ser humano. A gente tem uma relação de coexistência muito presente, muito forte. A gente tem uma ligação muito forte com a música. E eu acho muito estranho quando pessoas não têm essa mesma ligação. Tipo, eu tenho um primo, o Lucas, que ele é tipo um irmão pra mim, e ele não tem ligação com música. Tipo, ele, tipo, sei lá, ele não é de música, assim. Tipo, ele desde sempre, foi de escutar música. E eu, mano, eu ficava, caralho, como assim você não escuta música?
Você é um pescotapa?
É, mano. Eu nunca entendia ele, velho. Falei, caralho, maluco, tipo, você não realmente, tipo, não gosta. Ele fala, mano, eu curto, sei lá, ó, às vezes eu escuto uns rap, assim, mas nada mais, mano. Não escuto, assim. Tipo, o Monark, tem um episódio lá do Flow Podcast.
É,
lá,
eu vi ele falando.
Que ele não tem essa ligação com música. E eu fiquei, tipo, eu tive a mesma reação que o Hot Oreia, tá ligado? Quando ele falou aquilo. Eu fiquei, caralho, como assim, mano? Tipo, como assim? Literalmente, você não existe, tá ligado?
Eu até tinha pesquisado esses tempos não, anos, eu ficava pesquisando, tipo, mano, é possível alguém não gostar de música? Tipo, não gostar, não gosto de música. Tem música no evento? Não vou porque eu não gosto. Ou vou, mas não é uma coisa que me atrai muito. E, tipo, são raríssimas as pessoas que não gostam de música ou têm alguma ligaçãozinha com a música. Tipo assim, é muito... Eu acho que de todas as artes, apesar de eu ser mais ligado com a música, não é puxando o saco da música, também um pouquinho. Mas se tu for ver, tipo assim, pintura. Não é todo mundo que é ligado com a música. Tipo, todo mundo gosta de pintura.
A maioria das pessoas,
mas nem... Isso. Mas nem todo mundo é. Desenho, também não. Filme. Ah, não sou muito desse. Assistir. Mas música é um negócio que é intrínseco, assim, tá ligado? Na raiz.
Você falou de filme? O filme só existe se só tem a emoção de assistir um filme por causa da música. Tenta assistir um filme sem trilha sonora. Você, tipo... Ah. Não tem filme, basicamente.
Charlie Chaplin mandou um abraço pra você, Junior.
Pois é. Mas mesmo
por
assim...
Por isso que era preto e branco, era
mesmo
burro,
Charlie
hein?
Chaplin...
Era ruim.
Mesmo os filmes de Charlie Chaplin, tinha trilha sonora que marcava o Charlie Chaplin. Não tinha o diálogo, não tinha fala, justo. Não tinha assim... Mas tinha a música. Quando você escutava, você lembrava do Charlie Chaplin.
É verdade.
Tinha uma marcação ali do tempo também. Você vê que como a música antecede até a arte do filme, das músicas, de séries, assim.
A nossa sociedade e a música, elas evoluíram lado a lado ali, né? Tipo, quando... É porque, assim, a música, ela tem o poder de mudar a atmosfera de um local.
Totalmente, então, velho.
Ela literalmente, quando você coloca uma música, se ela for uma música minimamente bem feita, e claro que isso é um conceito muito relativo, porque é tudo interpretação da nossa cabeça, mas como isso vem evoluindo com o ser humano, então tá desde da época que a gente era tribal, antes disso ainda, que a gente pegava pauzinho pra marcar alguma coisa, pra fazer algum ritmo. Isso entrelaça os laços dos seres humanos, né? Desde essa época, então, tipo, é uma coisa que ajuda na sobrevivência do ser humano, porque quando você tem alguma coisa pra estreitar os laços de você e da sua tribo, de você e do seu grupo nômade, você tem mais chance de sobreviver do que sozinho. Então é, a música é quase que uma medida de sobrevivência, né? Tipo, tem grito de guerra, tem batuque de guerra, tem... Aí vai evoluindo aí, depois que se torna uma arte mesmo por arte só, né? Tipo, claro, não que antigamente não era, mas aí vai evoluindo o negócio ali de um jeito que se, tipo, a gente consegue separar. Tipo, não, isso é arte, isso é um grito de guerra. Não que o grito de guerra não seja arte. Estou falando merda e você quiser tacar um ovo na minha casa, pode ficar à vontade. Mas é um negócio tão implícito na gente, né, velho, que foi evoluindo junto com a gente. E o que mais me impressiona de tudo é que literalmente ela expressa uma atmosfera. Tipo assim, você tá com uma música, ela muda, parece que o universo todo muda, a sua percepção de realidade muda, a sua percepção de muita coisa muda. Então, mano, é música, é nóis aqui, bate no peito, dá um abraço, dá um beijo no coração da música.
Que nem você falou, né, mano, sobre isso da música desde os primórdios, nos cantos de guerra, né? Tipo, teve por muitos anos a música era usada até para incentivos de guerra, né? As pessoas se sentiam motivadas através dos rufores dos tambores e tal. É, as músicas indígenas, nos rituais. A música é presente em todos os lugares e em todos os âmbitos. Eu acho isso magnífico. Eu acho que nenhuma outra arte consegue chegar nesse nível que a música conseguiu. Acho que ela toca em tantos lugares que é, chega a ser bonito demais, velho, isso.
E feio demais também, né? Porque ela, assim, no modo geral é bonito, né? Mesmo quando usada pra coisas não tão boas, a influência dela é bonita, né, mano? Porque você pensa, caraca, uma ideia que é uma música é capaz de mudar uma multidão, tá ligado? É capaz de mudar o rumo da história. Então, é uma ferramenta poderosíssima, cara.
A gente pode falar aí da época da ditadura militar no Brasil, né? Onde os músicos usavam, por meio de protestos, as letras, né? Por meio de tentativa de protesto através da música também. Tipo, a música basicamente através dos movimentos punks. Os movimentos punks que tinham toda a passagem da ideologia deles através da música. Até hoje se faz isso. Tipo, o maior meio de transmissão de ideia e de sentimentos que existe sempre vai ser a música.
Sim, porque além de você transmitir uma mensagem de fato, escrita, né? Você tá transmitindo a emoção daquela mensagem, né? Então, tipo, por exemplo, você tá preso e você quer relatar sobre como foi e o peso de estar ali preso, independente de ser na ditadura, por exemplo, você, com os acordes, com todo o sentimento aplicado às vibrações sonoras, você consegue passar quase que exatamente a sensação que era estar ali naquela situação, né, mano? Então é um negócio que, além de você entender a mensagem escrita, você entende o sentimento do comunicador, né, mano? Então é um bagulho muito louco.
E também a música faz tirar de lugares, né, mano? Que nem é o nosso ídolo, né, o Edinaldo Pereira. Se não fosse se não fosse a música, eu acho que ele não teria a possibilidade de viver, né, mano? Que nem ele vive. Tipo, a música, através da música, ele conseguiu ter a oportunidade de ter uma renda, né, mano? Isso é bonito demais.
Sim, caraca, sim. Tipo, o cara que, com certeza, a gente não pode negar que não. Provavelmente, né, porque eu não conheço a história dele de fato. Provavelmente ele foi muito zoado. Ele foi zoado em rede nacional já também, pelo Jô ali também. Mas, cara, através da música, o cara conseguiu fazer um negócio que tá mobilizando milhares de pessoas a ajudarem na causa dele, e é por isso que hoje a gente vai prestar uma homenagem pra ele no momento cônico que começa agora.
Dois tiros pro alto, dessa vez não matou a bomba.
No momento cônico de hoje, a gente vai fazer um poeminha rapidinho, que tem a duração de 1 minuto, pro Edinaldo Pereira. Aí você pensa, nossa, muito simples. Só que daí a gente vai ter que dizer 4 palavras durante... A gente vai ter que dizer 6 palavras durante esse poema. eu não esperava por essa, né? 6 palavras definidas. Fala uma palavra rápido, Júnior. Rápido, uma palavra.
Absurdo.
Absurdo. E eu escolho a palavra peixe. Outra palavra, Júnior.
Berçário.
Berçário. Eu vou escolher caneta. Outra palavra.
Tomada.
As palavras são absurdo, peixe, berçário, caneta, tomada e papel. A gente tá quase um barbichas aqui agora, mas a gente vai ter que ser do coração, entendeu? Vai ter que encaixar essas palavras e fazer uma frase, um poema, um texto pro Edinaldo Pereira.
Começando agora, vai!
Edinaldo Pereira, é um absurdo você não existir ao meu lado.
Edinaldo Pereira, longe de você, me sinto um peixe perdido no oceano.
Desde quando eu estava no meu berçário, eu imaginava passar momentos de glória com você.
Olhando para essa caneta, escrevo em meu papel grandes palavras de amor para você.
E é por isso que nessa tomada de decisão, eu decido que eu vou para sempre te amar.
Te amarei para sempre. Como a tinta de uma caneta ama uma folha de papel, que alisa sempre que precisa, para transmitir a você, aqui hoje, marcado em nossa alma.
Nossa, lindo, 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 lindo. Palmas, galera. Esse foi o nosso momento cônico. Lindo homenagem para o Edinaldo Pereira. Obrigado, você que ficou até aqui agora.
Caramba, eu tô emocionado de verdade. Esse foi o poema mais lindo que eu já vi na minha vida.
Foi um poema lindo, galera.
Foi um poemão. Quem gostou, põe a mão, hein?
Então, galera, se você gostou deste programa do Cash Corners, compartilhe com seu cachorro, com seu amigo surdo. Eles vão gostar muito do nosso programa. Chame eles aqui pra gente, que a gente quer eles participando aqui, igual o Aloy participou também. O Aloy não é cachorro e não é surdo, mas estava aqui com a gente, participando do episódio sobre medo. Quem sabe pode ser você na próxima. Interaja com a gente pelas redes sociais, no Instagram do Junior, @JuniorPoli, e no meu, @DadMiller, _, e no Twitter, @PuniorJolly, e Dead Miller, _, e pelo contact.castconners@gmail.com, que é por onde você manda sua história, suas dicas, parcerias, sabe lá o que você quiser, manda foto do umbigo aí que a gente vai estar comentando aqui. Quem sabe você pode aparecer aqui, tá? Um grande beijo no seu coração, um beijo no umbigo, tchau, tchau.
Tchau, tchau, galerinha de chapéu.